Quero saudar a todos com a paz e a graça de Cristo. Nós estamos continuando nossa jornada, nossa aventura pelo mundo bíblico, e hoje nós estamos na primeira epístola de Paulo aos cristãos de Corinto. Esta carta é tão atual que nós vamos ter que mudar o tema. Vamos falar uma carta aos cristãos do século 21. Esta carta tem a ver comigo, tem a ver com você, tem a ver com o nosso tempo. Talvez nenhuma carta vai ser tão atual como a carta aos coríntios. Ela tem um endereço muito seguro e muito certo. Você começa a imaginar o seguinte: a primeira carta de Paulo aos coríntios é um clássico de resposta pastoral, afetuosa, firme, clara e inabalável, na convicção de que Deus está entre eles, tem revelado Jesus, está presente com seu Espírito. Cristo é o tema central no meio de toda confusão. Paulo não nega que eles sejam irmãos e irmãs em Cristo, mas eles têm comportamentos profundamente estranhos. Bem, Corinto, se você precisasse transportar mercadorias até Roma, de qualquer lugar do Oriente, você provavelmente passaria pela Grécia, pelo gargalo de Corinto, lá de Cencreia. Corinto fervilhava de mercadores e marinheiros em busca de diversão. O templo de Afrodite, Vênus, era assistido, segundo alguns, por 1.000 prostitutas sacerdotisas. Mas há comentaristas que falam até em 10.000. É muita gente. É muita gente. Eu acho exagero falar em 10 mil, né, uma cidade daquele tamanho. Vamos ficar com 1.000 mesmo, que já é muito. A classe alta alimentava de pretensões filosóficas e se orgulhava de sua sabedoria. Havia na cidade de Corinto representantes de quase todas as camadas sociais. Nem a elite dominava, nem os camponeses, mas todos, desde o tesoureiro da cidade até o escravo, homens e mulheres. Esses diferentes seres humanos, com experiências humanas diferentes, levavam tensões em toda a comunidade. Qual o contexto? Talvez ali pelo ano 55, depois de Cristo, a maioria dos seres humanos das cidades romanas pertencia a um mais desses grupos. Ao que parece, os ferreiros de Corinto formavam um clube com um deus como patrono oficial, assim como os prateiros e os tecelões de linho. Grupos imigrantes, sírios, egípcios, tinham seus clubes também. Os judeus tinham suas sinagogas. Muitos negócios eram realizados em jantares nesses clubes. Por isso era realmente difícil para um cristão deixar de participar das reuniões, apenas por causa da prática de oferecer a carne ao seu Deus patrono. Bem, no meio de todo esse contexto, os cristãos têm que ser cristãos. No meio de todo este contexto, os cristãos precisam descobrir como seguir realmente a Jesus Cristo. Vamos mergulhar nisso um pouco mais? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 1. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Veja como ele começa com uma ênfase de saudação, e logo depois vem com ações de graça. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito. Interessante, Paulo escreve aos Coríntios, a igreja mais problemática de todo o que ele escreveu. Mas Paulo não começa negativo. Ele começa dando graças a meu Deus, a vosso respeito, a propósito da sua graça que foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele. Ele começa falando não dos problemas, mas ele começa falando de que vocês foram em tudo enriquecidos nele, em toda palavra, em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual foste chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Veja, ele não começa com exortação. Ele começa colocando a igreja num patamar de vitória, num patamar de riqueza, num patamar daquilo que Deus fez, daquilo que você foi constituído em Cristo. E agora que ele vai começar com exortações e vai falar dos problemas da igreja. Esse método de Paulo realmente é um método para nós aprendermos. Então, eu comecei lendo o texto porque é pela força das Escrituras que nós vamos entender a primeira carta de Paulo aos Coríntios. A primeira epístola de Paulo aos Coríntios é uma carta muito importante para nós, porque ela capta os problemas enfrentados, não só lá, mas também os problemas na nossa vida moderna. Bem, Corinto é uma cidade muito parecida com as nossas cidades de hoje. Era uma cidade de descanso, era uma cidade bem organizada, uma cidade carregada de prazer no Império Romano. Se você lembrar da sua geografia, você vai localizar esta cidade como um centro, né? Era uma cidade bonita, era uma cidade de palmeiras e belos edifícios, era o centro do prazer de todo o império, porque ela foi dedicada a duas coisas: a busca do prazer, paixão, e a busca da sabedoria. Você imagina essas duas características de uma cidade pagã, uma cidade grega, uma cidade carregada de sensualidade. Era uma cidade onde os seus habitantes amavam filosofar, né? Paulo chama de, foi dada a ela a sabedoria das palavras, e essa força de uma atmosfera de viver com intelectualismo ao mesmo tempo e sensualismo ao mesmo tempo. Hoje em dia não tem muito intelectualismo, mas o sensualismo está bem solto por aí. Hoje nós temos a ignorância e o sensualismo mais forte. Mas Corinto não era assim. Corinto, além da sensualidade, tinha a força do intelectualismo. Então, essa era uma cidade dedicada ao culto à deusa do sexo, e por isso eu digo que isso tem muito a ver com as condições modernas nas nossas cidades, né? E a cidade de Corinto tinha, então, para vocês terem uma ideia, tinha um templo dedicado a deusa grega do amor, que era Afrodite. E parte do culto da deusa grega foi realizada com cerimônias religiosas que envolviam no próprio templo relações sexuais, a ponto que as sacerdotisas eram uma coisa que atraía demais a realidade ali, né? Por isso que eu digo que se fala de 1.000 prostitutas, e tem gente que já fala até de 10.000 sacerdotisas. Então a cidade era dada abertamente às práticas da licenciosidade. E era adequado à vida deles isso. E isso tem muito a ver com esse crescimento galopante da sensualidade. Nós vivemos hoje a realidade de Corinto. Eu vi recentemente uma psicóloga fazendo uma análise profunda sobre a realidade que estamos vivendo hoje no mundo. Ela diz que a maior tragédia que estamos vivendo hoje é que todo o sistema televisivo e comunicativo está produzindo uma sensualização das crianças. E isso se vê até nos brinquedos. As bonecas são feitas hoje com uma força de sensualismo e as pessoas não percebem, nem os pais percebem isso. Isso mostra um princípio. O princípio de Corinto está presente. Esse princípio da deusa Afrodite. É assustador o que a gente ouve das pessoas. Hoje, pastores que estão fazendo aconselhamento estão vivendo momentos muito difíceis, porque eles têm que enfrentar uma contramaré de um mundo da deusa Afrodite, permanentemente. Ontem mesmo uma pessoa falava comigo, perguntando até pelo Facebook, várias orientações que receberam de cristãos, totalmente contra a palavra. E aí, quer dizer, tem pouca gente resistindo a isso, dizendo, não, esse não é o caminho, isso não é o projeto de Deus. Então, a mente de Corinto está aí. Essa mente da deusa da sensualidade. Então, esse texto tem muito a ver com a nossa realidade. Além disso, e os cristãos têm que viver no meio disso. Além disso, eles eram continuamente agredidos pelas doutrinas, dogmas, seitas, ideias, filósofos. Eles eram herdeiros da idade de ouro da Grécia. Sócrates, Platão, Aristóteles. Então, a influência do pensamento grego está ali em toda presença, essa pujança da época. E como em qualquer outra cidade grega, eles gostavam de reunir nas praças públicas, debater questões indefinidamente. Eles eram pessoas dedicadas ao amor, à sabedoria, de uma forma direta. Agora vem a essa cidade um homem chamado Paulo. Esse homem chamado Paulo chega ali. E você lembra a história de Atos, que ele tinha vindo ali através de Tessalônica, eles tinham sido expulsos e de repente eles chegam e vão ficar nessa cidade. Tinham passado por Atenas, e aí em Atenas, enquanto caminhava, ele notou aquele templo e ele prega aquela mensagem tremenda em Atenas. E quando ele deixa Atenas, ele vem a Coríntios. Em Coríntios, ele permanece num período cerca de 1 ano e meio a 2 anos. Mora ali, anunciando o Evangelho. Vai se imaginar isso. Paulo, no meio de toda aquela situação, pregando nessa cidade. Lá ele encontra um casal muito especial, que faz tenda. E ele é um fabricante de tendas. Então Deus usa a profissão para evangelização. E ele leva este casal, Priscila, e Áquila, para Jesus Cristo. E ele discipula esse casal. Esse casal é muito importante, porque se você vê depois, é eles que vão depois discipular Apolo. Então veja, Paulo, Priscila e Áquila, Apolo. Na casa deles nasce a igreja. Ele formou uma igreja em sua casa e gradualmente o evangelho começa a se propagar para a cidade. E muitos dos coríntios, ouvindo, somos informados, creram, foram batizados e tornaram-se membros da igreja. Um trabalho produtivo. Um trabalho efetivo. Bem, por que que eu estou tocando isso? Porque é para essa igreja que Paulo escreve essa carta. E você vai ler pensando nisso. E você vê que era uma igreja agora em apuros. A igreja de Corinto foi a igreja mais problemática do Novo Testamento. Embora houvesse muitas coisas erradas, havia muita coisa boa também. Tanto que Paulo começa dizendo: sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que foi dada em Jesus Cristo. Apesar de todas as lutas e dificuldades, ele diz que ele escreve aos chamados para ser santos. Isso é para nós. Você foi chamado para ser santos. Isso é maravilhoso, né? Paulo Damião, que gosta de fazer essas brincadeiras aqui, que para os corintianos, Deus manda eles serem santos, né? E aí eles mexem com esse versículo, né? Vocês são chamados para ser santos, né? E ele escreve justamente para os coríntios, né? Então você já viu que é uma boa piada brasileira, né? E é São Paulo que faz isso, né? Isso que é complicado o negócio, né? Então você mistura São Paulo, Santos e Corinthians, né? São Paulo manda os coríntios serem santos. Ah, isso é verdade. É uma cidade bonita, cheia de palmeiras, né? Quer dizer, é complicado mesmo o negócio aqui, né? Quer dizer, eu já comecei dizendo isso, né? Então tem tudo a ver com as piadas diárias, né? Então é isso mesmo. E o problema é que logo no versículo 9 ele diz, viu aí o problema, viu, Sônia, ainda é que no versículo 9 ele diz para ser fiel, né? Então aí que está. É isso que a turma brinca também no versículo 9, né? Então está isso. Bem, o que eu quero dizer para vocês é que aqui ele faz a igreja de Deus que está em Corinto aos santificados em Cristo Jesus, chamados a serem santos. Versículo 1, 2. Em seguida levanta os olhos para o horizonte e ele começa a ir além do tempo. Olha no versículo 2, diz assim: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santos em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos o que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Vai além do tempo, todos que invocam Jesus Cristo. Então, ele estende quase escatologicamente esse texto. Então, ele começa a falar dos grandes temas da fé cristã. Ele menciona o fato de que eles tinham recebido a Cristo pela fé e pela graça tinham entrado em uma nova vida e enriquecidos dele. Também havia muito para que ele pudesse elogiar esta igreja nos versos dessas cartas de abertura, mas ele logo trata de que a chave de toda a carta está nisso. Versículo 1, 9. Deus é fiel, por quem foste chamados para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Gente, é algo central. Qual que é a vida central, a mensagem central de Corinto? É o seguinte: nós somos chamados a compartilhar a vida do Filho de Deus. Comunhão. Fiel aquele que nos chama. Então, Paulo chama a atenção dos cristãos para aquilo que está faltando na vida deles. E tudo se resume nesse versículo: nós somos chamados à comunhão do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. É como se ele dissesse o seguinte: a solução de tudo de vocês está no chamado que vocês têm em Cristo Jesus. Tudo se une nisso. A carta se divide em duas grandes divisões. De um lado você tem as carnalidades, e do, que vai até do versículo, se você pegar de 1 a 11, Paulo detona o problema da carnalidade. E do 12 em diante ele fala de espiritualidade. Eu acho que você muitas vezes, quando estiver lendo Coríntios, você vai pensar na igreja, puxa, a igreja está muito carnal, você está um lado aqui. Mas aí você pensa, mas também Paulo fala do lado espiritual, que a igreja precisa ter, por causa da comunhão de Cristo. A carta tem essas duas prerrogativas, essas duas divisões. As carnalidades contra as espiritualidades, a espiritualidade contra as carnalidades. Havia muita coisa carnal na igreja, mas era preciso do espiritual para corrigir. Enquanto você lê essa carta, você verá que nós sofremos hoje das mesmas coisas, pelos mesmos princípios. Portanto, essa carta é escrita especialmente para aqueles que vivem uma atmosfera de sabedoria, de intelectualismo, de progresso, mas saturada também por um sensualismo, por pressões constantes em todas as áreas da vida. A primeira sessão, falando para a igreja em apuros, há três grandes áreas que Paulo ocupa. Paulo vai falar primeiro das divisões, em seguida ele fala dos escândalos da igreja, e finalmente ele fala de perguntas que estão incomodando eles. E todos eles, todos estes são reunidos, vamos chamar de a parte da carne aqui. O primeiro problema em questão das divisões foi causado pelo fato da cidade haver entrado na igreja. Então, a primeira coisa foi divisão, né? O que que eles estava acontecendo? O espírito da época começou a atrapalhar a vida da igreja. Quer dizer, a igreja começou a ser invadida pelo jeito do mundo. Pelo jeito de ser do mundo. A igreja, em vez de influenciar, foi influenciada. A igreja não enfrentou o espírito da época. Esse é um problema atual também. Porque o espírito da época, ela vai permeando a vida da igreja e a gente vai sendo cozinhado igual um sapo e quando vê a gente está igual. Por isso que a igreja, quando ela não se alinha com o Espírito Santo e com a palavra, é problemático. E esse foi o problema da igreja de Corinto, e Paulo está alertando isso. E a única solução é crescer na comunhão com Jesus Cristo. A única vacina, eu digo sempre que a única vacina contra os vírus do mundo é a cristopatia. Precisamos de Cristo. Precisamos é mais de Cristo. Plenamente Cristo. Porque a igreja, quando ela começa a ser invadida pelo espírito da época, imediatamente ela perde, sabe o quê? O poder. E é isso que a igreja de Corinto vive. Ela perde a unção da palavra, a unção de Deus. E a igreja vai começando a ficar assim, religiosona, igual ao mundo. E perde a ênfase. Por isso que a igreja, volta e meia, precisa de avivamento. Precisa de um derramar do Espírito de Deus. Porque é o único jeito da igreja resistir. O caráter. Estava compartilhando essa semana com o pastor sobre o avivamento de Gales. Começou a chorar na minha frente. O avivamento de Gales, gente, tinha um jovem chamado Evan Roberts. E ele orou, e orou, e orou, até que o Espírito de Deus se derramou sobre Gales. Ele era um mineiro, trabalhava nas minas de carvão. Jovens, 17 jovens, invadiu toda a Inglaterra. O mover de Deus. Para vocês terem uma ideia, a mudança que causou o avivamento de Gales, que eles tiveram que reeducar as mulas que trabalhavam nas minas de carvão. Eles não entendiam mais o que eles falavam. A mudança foi tão grande que a linguagem mudou, eles pararam de falar palavrões. E como eles só falavam palavrões com as mulas não entendiam mais o que eles falavam, tive que reeducar. O avivamento afetou até as mulas. Os times de futebol tiveram que mudar o dia do jogo. Porque domingo ninguém ia querer assistir jogo, que todo mundo queria ir para a igreja para ser movido por Deus. Um país movido no seu caráter pelo espírito de santidade de Deus. O mover de Deus em Gales, faz 110 anos isso. Início do século 20. Varreu a Inglaterra. Tem um livro antigo aí que precisava ser lido, Quando o Fogo Caiu do Céu, sobre o avivamento de Gales. Então, quando a gente vai vendo esse texto aqui, a gente vê, puxa Deus, é isso que estamos vivendo. Sabe, nós precisamos descobrir esse trabalhar de Deus. E eles começaram a ter, sabe o que na igreja? Panelinhas. Alguém já ouviu falar isso? Não. Cisma dentro da igreja. As divisões começaram a ficar dentro da igreja. Porque um grupo chegou assim e diz, não, eu, um negócio meu, eu gosto de Paulo. O outro diz, não, eu gosto de Pedro. O outro diz, o outro gosto de Apolo. Aí ficou o grupo de Pedro, grupo de Paulo, grupo de Apolo. Aí tem um grupo que era mais espiritual ainda e disse assim, não, nosso negócio é Cristo, eu sigo só Cristo. Sabia de uma coisa? Esses quatro eram os piores. Esses eram os mais chatos e os mais de divisão. Engraçado isso, porque você fala, não, se eu fosse de lá, eu ia ser do grupo de Cristo, senão esses eram os piores. Incrível isso. Eu já vi gente fazer isso, eu só sigo a Cristo. E segue nada, não tem compromisso nenhum com nada. Não contribui, não faz nada, segue Cristo, nada. É bem fajuto mesmo. Eu vou te explicar, porque se seguisse Cristo, tinha que ser igual a ele. É. Quer ver um bom padrão? É o seguinte, bem, você é do grupo que segue Cristo, se todo mundo da igreja fosse igual a você, como seria a igreja? Ela morria numa semana. Então, segue Cristo, nada. Porque se seguisse Cristo, em uma semana explodia a igreja no mundo. Então, estou falando que esse grupo é perigoso. Todos são, mas a igreja, Paulo está dizendo, todos estes estavam fora. Porque eles ficavam instigando uns aos outros. O que eles precisavam é de cura total. Precisava de espiritualidade. E Paulo responde com uma palavra tremenda, com sabedoria. De Deus, não sabedoria dos homens. Mostra que o evangelho é o poder de Deus. Então, você precisa confiar em Deus. Nós precisamos da sabedoria que vem de Deus. Então, isso é uma verdade hoje para nós. Quer dizer, Paulo vai levar a igreja ao caminho da humildade, ao caminho da palavra, ao caminho dos fundamentos que são Cristo. Ele responde isso com autoridade tremenda. Sabe o que ele vai falar? Ele vai falar da mensagem da cruz. Logo no capítulo 1, certamente a palavra da cruz é loucura, mas é poder de Deus. Vocês precisam de viver na vocação de Deus. Vocês têm que ter, olha no versículo 30, ele fala dos valores de Cristo. Ele está falando de sabedoria, de justiça, de santificação, de redenção. O versículo 30 é um dos versículos mais importantes da Bíblia, do capítulo 1 de Corinto. Olha o que ele diz, mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria. Vocês querem sabedoria? Cristo é a sabedoria. Para quem ele está falando para os gregos? Para quem? Para eles que estão vivendo atrás de sabedoria. Olha o que ele diz mais, ele é justiça, ele é a justiça de Deus. Não é o que vocês fazem, mas o que ele fez. Ele é santificação. Santificação não é você falar, eu sou melhor do que os outros, porque eu sigo isso, eu sigo aquilo. É Cristo que foi feito nossa santificação. Ao participar da vida de Cristo é que eu sou santificado. É pelo poder de Cristo que eu digo não para o mundo, para o espírito da época. Em outras palavras, eu preciso é de Cristo. E redenção. Você sabia que uma vez perguntaram a John Wesley, o que ele pregava? Sabe, ele disse, eu prego Jesus Cristo, como sabedoria, como justiça, santificação e redenção. Você foi lá pregar, o que você pregou lá? Eu preguei que Jesus Cristo é nossa sabedoria, nossa justificação, nossa santificação e nossa redenção. Essa era a mensagem. Isso revolucionou também toda a Inglaterra, porque a palavra de Deus é isso aqui. Aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Você não tem que se gloriar em você mesmo. Você não tem que se gloriar em quem você segue. Você não tem que se gloriar à igreja. Você tem que se gloriar no Senhor. Se alguém se gloriar, glorie-se no Senhor. Porque é Ele que tem feito tudo. Então, a partir de aqui, Paulo está falando, chamando a igreja à unidade. A unidade é em Cristo. Não é por causa de Cristo contra os outros, mas em Cristo, Ele nos colocou em Cristo. Deus nos batizou em Cristo. E o que nos faz unidos é que nós participamos de Cristo. E aí ele vai falar do caráter da sua mensagem. O apóstolo Paulo, ele diz que é impossível que nós cheguemos a uma solução fora dessa verdade. O que Paulo está dizendo, o que está faltando na igreja, é a falta de vida no espírito humano, no espírito interior. Ele quer fortalecer o interior humano pela vida, pela palavra de Cristo. Então, Paulo vai responder aos cismas, às facções, às divisões, com a palavra da cruz. Em outras palavras, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que o que vocês estão precisando é da cruz de Cristo. A unidade da igreja é na cruz, porque a cruz é onde você morre para a sua própria sabedoria, para a sua própria coisa de fazer do seu jeito, morre também para o seu narcisismo espiritual. O que é narcisismo? É você ficar adorando a sua própria espiritualidade, adorando a sua própria experiência, porque o que você precisa é de Cristo. Muitas vezes nós adoramos nossas ideias, nós adoramos nossa intelectualidade, nós adoramos nossa espiritualidade. Tem gente que adora até a sua vida de oração, em vez de adorar a Deus, sabia? Isso é narcisismo. Ele olha para ele mesmo. E Paulo está confrontando tudo isso com a cruz. Gente, como é terrível isso na vida contemporânea. E tem gente que faz coisas terríveis. E no mundo atual ainda tem seguidores dos televisores, das televisões, dos pregadores da televisão. Aí ele começa a criticar a igreja dele, porque ele está seguindo outro. Igualzinho aqui. Aliás, até piorzinho do que aqui. Falta de cruz. E Paulo vai mostrar algo incrível. Nós nunca vamos começar a aprender até que primeiro nós não aprendamos que não sabemos nada. Você precisa aprender. Quando chegamos a apreciar a palavra da cruz, entendemos que é na cruz que Jesus Cristo nos levou ali e nos fez identificar com Ele para que nós possamos morrer para nós mesmos, para nossa sabedoria e tenhamos a sabedoria de Deus. Essa é a palavra da cruz. A grande mensagem de Paulo é a mensagem da cruz. A cruz é a realidade máxima aqui. É por isso que parece tão tolo para o homem natural. Passa desapercebido para o mundo aí. É ali que nós começamos a entender a nós mesmos, a ver que nesse nosso mundo de dificuldade, de confusão, de problemas, nós precisamos da sabedoria de Deus e não da nossa. Nós precisamos chegar diante de Deus e dizer: Senhor, Senhor, muda a nossa vida. Irmãos, não é fácil essas coisas que eu estou falando para vocês. A gente tem a falta de cruz é uma coisa assustadora em todos nós. Em todos nós. Tem hora que eu chego com uma pessoa e digo assim: nós estamos precisando buscar a Deus mais. Aí ele fala: puxa, mas eu tenho só feito isso na minha vida. Aí eu penso assim: não entendeu nada. Eu consigo entender que ele não entendeu. Precisamos ler mais a Bíblia. Eu só vivo lendo a Bíblia, toda a minha vida é baseada na palavra, não entendeu nada. Qualquer coisa que você fala, ele já tem tudo, já sabe tudo. E a cruz não bateu ainda para dizer: Deus, é igual o Jó, sabe? Quando ele começou a mexer, ele começou a justificar, se defendeu: eu sou. Aí um dia ele falou: Deus, eu não sei nada. Deus falou: agora sim, eu te conhecia só por ouvir dizer. Eu descobri que o Senhor sabe tudo, eu que não sei nada. Aí começou a aprender. Paulo, ele tem que bater isso forte em Corinto. Porque eles têm tudo. Sabedoria. Meu modo de pensar. Eu estou seguindo Paulo. Estou seguindo Apolo, eu estou seguindo a Cristo. Paulo está dizendo: só está faltando uma coisa, a cruz aí. Só está faltando vocês morrerem inteiramente para vocês mesmos, para a natureza. Para vocês descobrirem que a resposta está em Cristo. Isso torna então das respostas mais poderosas de todos os tempos para o intelectualismo, que pragueja muitas vezes a igreja, muitas vezes o excesso de uma espiritualidade balofa. Paulo vem ao encontro de tudo isso. Quero dizer com isso que a palavra de Deus nunca vai anular o conhecimento, mas vai colocar o conhecimento no lugar certo. Toda a nossa experiência vai ter que passar pelo poder da glória de Deus e da glória da cruz. Por isso que diz: se alguém tiver que gloriar, glorie-se nele. Paulo vai colocar isso. E isso vai estar de acordo com o Antigo Testamento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ouça o que eu vou dizer de novo. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Tem gente que tem medo do diabo, né? Mas não tem temor do Senhor. Eu estava essa semana orando, pensando no seguinte: Senhor, como é que a gente faz para nós mesmos e as pessoas compreenderem o que significa o Espírito Santo, que é Deus, que é uma pessoa, que tem vontade, que tem sentimento, que tem poder, que criou o universo, que habita em nós, a gente ter temor disso. Saber que você não pode ficar ferindo o Espírito. Que quando você fala mal de um irmão, você fere o Espírito. Que quando você está carregado de pecado, você esquece que ele é santo. Onde está o temor do Senhor? Que ele se entristece. Estava pensando: será que temos consciência mesmo do Espírito Santo? Em nós? Na igreja? Que santo é o seu caráter? o seu sobrenome? Eu não estou falando de frases, eu estou falando da realidade dele que vem habitar em nós. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O Espírito Santo é o nosso auxiliador. Nós não sabemos orar, nós não sabemos viver, nós não sabemos aconselhar, nós não sabemos enfrentar lutas e dificuldades. Ele é o nosso auxiliador. Ele ajuda em nossas fraquezas. Agora, tem gente que não acha que tem fraqueza, então nem precisa do Espírito Santo. Ele nos auxilia. Para que eu e você vivamos a vida cristã. Onde está o temor? Paulo vai mostrar que o problema deles, da divisão, não é porque eles pensavam que eles eram diferentes do ponto de vista humano, mas que eles estavam vivendo na carne. Eles se incharam, eles idolatraram a carnalidade. Esse foi o problema. Por isso que Paulo, ele enfrenta isso com a palavra da cruz. A palavra da cruz tem que cortar a carne para que ela não cresça. Para que esse orgulho não cresça, para que essa realidade religiosa de Corinto não cresça, esse espírito não cresça, para que você seja liberto das brigas, das divisões, para que você possa viver a vida cristã do modo de Deus. E Paulo vai falar algo sério. Ele vai dizer que toda a vida cristã construída erradamente é construir sobre o fundamento errado. Mas ele diz, mas você diz que está construindo sobre Cristo. E aí ele diz assim, mas espera, como é que você está construindo? Como que você vai construir? O que você está construindo aí? E Paulo, lembra quando Paulo vai falar que nós temos que saber se estamos construindo palha, feno, madeira, vai botar no fogo, não sobrou nada. O que Paulo vai dizer nas cartas de Corinto é uma coisa muito séria, gente. Vai dizer o seguinte, olha, você vai chegar no céu com uma jamanta carregada de feno. Olha aqui, tudo aqui que eu fiz na igreja. Aí bota lá no fogo, vê o que se sobrou. Não sobrou nada. Porque é feno, é obra da carnalidade. Paulo está dizendo, isso tudo é carne, carne que produziu. Não é ouro, não é pedra preciosa, não é prata, isto é, não teve a vida de Cristo, não teve a obra do Espírito Santo, não glorificou a Deus. Então, mundo de palha e feno e nada, nada, chegou a nada. E Paulo está dizendo que a cruz precisa cortar isso em nós. Nós precisamos de ter o que Deus quer fazer. E Paulo começa a mexer daí no outro problema, que é o escândalo da igreja. Havia imoralidade sexual dentro da igreja. Eles começaram a aceitar isso com tolerância. A igreja começou a viver a tolerância. Coisas que estavam absolutamente erradas. E Paulo repreende para que haja mais disciplina na igreja. Ele mexe fundo. Isso tem muito a ver com a igreja de hoje. Hoje muitos estão defendendo abertamente imoralidades sexuais nas igrejas contemporâneas. E parece que essa é uma área que piora cada vez mais. Coisas das quais não é digno mais ser faladas, né? Dentro de uma igreja. A vida cristã precisa ser tocada pela realidade de Deus. E Paulo vai falar desse juízo. O capítulo 5 e 6, Paulo fala dessa ele exorta contra a impureza. No capítulo 6, Paulo fala da briga, do litígio entre irmãos. Paulo bate com uma força tremenda. Gente, não é fácil ler esse texto em versículo 9 do capítulo 6, vocês já leram ou não? E não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus, não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Duro pregar esse negócio aqui. Numa igreja de Corinto? Numa igreja de hoje? Sei não, tem lugar que você pregar esse daqui, acho que a metade sai. Mas não está escrito aqui ou não? O que você acha? A igreja de Corinto tem alguma coisa a ver com o mundo contemporâneo? É incrível. Tais fostes alguns de vós. Está dizendo, vocês eram assim. Mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Deus mudou a história. Deus muda a história. Aí ele vai falar de um assunto atual, a sensualidade é condenada. Né? O versículo 20 é incrível do capítulo 6. Porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Todo ser seu foi comprado. E toda a vida agora precisa glorificar a Deus. Vós sois santuários do Espírito de Deus. Paulo está dando a noção seguinte: vocês têm noção de que o Espírito Santo habita em vós, no vosso corpo, e você precisa saber que você não pode levar o seu corpo à prostituição, porque você vai levar Cristo à prostituição. Quando você está levando o teu corpo a falar mal dos outros, você está levando Cristo a falar mal da vida dos outros. Você tem, não, tem noção do que você está fazendo? Que a sua língua foi feita para santificar a Deus, que a sua boca foi feita para glorificar a Deus, que seu corpo é um templo do Espírito de Deus. Gente, quando você lê esse texto, tem a impressão que está tudo errado. Está na hora de voltar à Bíblia. Por isso que Paulo vai dizer, não vai ser fácil ser cristão, não, vai ser fácil ser religiosão. E ele pega fatos incríveis, né? E mexe, né? Eles estão com um problema, que eles têm um problema de consciência fraca, de eu posso não comer a carne oferecida aos ídolos. Então eles começam a enfrentar problemas vários. Paulo entra nesses assuntos. E Paulo vai dizer que eles têm que orar com ações de graças, porque com ações de graças é santificado. Hoje em dia tem gente que está com medo, será que eu como isso aqui ou não? Isso foi santificado a ídolo. Ah, eu vou comprar esse negócio aqui, foi consagrado para a nova era. A Bíblia diz, tudo que você fizer, faz o seguinte, dê graças a Deus, fica atrás disso não. Senão você não vai nem viver. O cara matava lá o boi, santificava para o Deus dele, aí o cara ia no açougue e disse, agora, compro ou não compro? Vai ficar com fome? Eles não compram e dê graças a Deus. Não é isso que ele vai fazer? Só com uma coisa que você tem certeza absoluta, que é demoníaco, foi consagrado, etc. e tal, aí você tem que tomar mais cuidado. Paulo vai colocar isso, ele não quer que você fique carregado de regras. Mas ele está dizendo que tu cuidado com o irmão mais fraco. Paulo, ele coloca, ele insiste em não ficar botando regras. Pode, não pode, pode, não pode. Ele quer dizer, tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Mas cuidado para não escandalizar o outro. Né? O diabo muitas vezes quer escravizar de novo a igreja em legalismo. Né? Paulo vai dizer: nenhuma vontade ou desejo e tendência é errado em si mesmo, mas eu não posso ter essa liberdade para o pecado, mas essa liberdade para glorificar a Deus e para dizer não ao pecado. Você não é livre para pecar, é livre para não pecar. Essa é uma liberdade. Ele fala da lei do amor, né? Que o amor cobre multidão de pecados. Então nós temos que saber o que é lícito, o que é amor, onde o amor está envolvido. Então, Hebreus vai completar isso para dizer assim: você tem que desembaraçar de todo o peso. Tem coisa que não é pecado, mas é peso. Né? Trabalhar demais não é pecado, mas pode se tornar um peso para você não ter uma vida em Deus de adoração. Tem muita coisa que pode ser peso. E Paulo está dizendo, Hebreus depois vai dizer: tire o peso para você correr mais a carreira que você começa a descobrir que na sua vida tem coisa que é pecado, mas tem coisa que é peso, que vai atrapalhar você. Hoje em dia nós temos um peso aí que é terrível. O excesso de internet, por exemplo, pode se dar um peso. Você ora menos, não lê mais a Bíblia, tem mais comunhão com os irmãos, tem gente que não tem comunhão mais com a família. É uma bênção que pode ser um problema, pode ir virando um peso. Então nós temos que observar isso na Bíblia. Paulo quer mostrar isso, cuidado com o espírito da época. Ele também descreve, gente, o problema que as mulheres enfrentavam na igreja de Corinto. Tem muita gente que inventa coisa errada nisso. A igreja de Corinto está enfrentando um problema sério, porque existem muitas prostitutas na cidade. As prostitutas na cidade, elas têm uma marca em Corinto. Elas raspavam a cabeça. Né? Então, e Paulo vai dizer o seguinte: por isso que as mulheres têm que tomar cuidado para não andar com a cabeça raspada, porque senão vai ser confundida com as prostitutas. E muitas se convertiam. Né? Aí ele pedia para elas colocar um véu. Agora tem gente que pega isso daí e bota: não, toda mulher tem que botar véu. Isso é que não conhece na Bíblia, que era para diferenciar justamente das prostitutas, que cortavam todo o cabelo, raspavam, para falar a verdade, para identificar, as sacerdotisas dos templos. E aí fica uma confusão aí na igreja. Né? Já tem igreja do véu, sem véu. Não é nada disso que a Bíblia diz. É difícil quando as pessoas começam a construir igreja baseada na ignorância e não baseada no conhecimento. E Paulo, ele acerta essas coisas porque há muita confusão por ali. Ele trabalha a questão da liderança no lar, da igualdade cooperativa dentro da família, dentro do casamento. E no final tem o problema da ceia, da mesa do Senhor. As pessoas já ficavam fazendo ceia de forma mecânica, superficial. Ele vinha e comia do jeito dele. Ele não tinha comunhão. Comia sua própria ceia. Aí os ricos comiam tudo e deixavam sem nada para os outros. Ele não compartilhava, né? Eu não sei exatamente como funcionava isso, mas era uma coisa mais ou menos assim. Ele trazia. Isso tudo afetava a espiritualidade e ele quer corrigir essas carnalidades. E ele vai começar a falar agora algo tão profundo que nós precisamos voltar para o Espírito. Aí no capítulo 12 em diante, o que ele vai falar dos dons do Espírito? Você está colocando para trabalhar, você precisa colocar, reavive os dons que estão em ti. Todos vocês receberam dons espirituais, coloque no altar de Deus. O problema é que tem gente que está brigando tanto com as carnalidades que não tem nem tempo de colocar em Deus os seus dons e ministérios. Aí ficamos nas confusões dos 11 capítulos e esquecemos as bênçãos dos 12 em diante. Que é os dons espirituais, colocando tudo dentro do projeto de Deus. Deus deu dons diferentes para o corpo. O olho não pode dizer para a mão, No versículo capítulo 12, 21, não tem necessidade de vós. Você nunca pode dizer, eu não preciso de vocês. Eu não preciso de você. Jesus, Paulo está dizendo o seguinte, pare com isso. Você não é completo em si mesmo, você precisa do irmão. Você precisa da irmã. E Paulo vai mais fundo, hein? Você precisa do irmão mais fraco. Você precisa até do dedinho. Nunca diga, eu não preciso de você. Você já pensou o meu pé fazer uma greve e dizer, ó, tomar uma decisão aqui, nós não precisamos mais dos olhos. Se os olhos estiverem funcionando, eu não sou mais desse corpo. Não tem isso no corpo. A mão precisa do pé e o pé precisa da mão. Paulo mostra agora que a unidade vem pela espiritualidade. É obra do Espírito Santo. E todo o princípio está no capítulo 13, o amor. O valor do amor, o retrato do amor e o poder do amor. Quer dividir bem esse texto? O valor do amor, o retrato do amor e o poder do amor. O amor tem valor, tem retrato e tem poder. Aqui merece um estudo completo, né? No capítulo 14, Paulo vai falar do desvio que as pessoas deram aos dons espirituais, ênfase mais no dom de línguas, o problema de dons de língua falsa, os abusos que aconteceram, a importância do dom da profecia, que é a palavra pregada. E nós precisamos aprender essas coisas. Uma vez eu ouvi Antônio de Godói Sobrinho dizer algo sobre dons de línguas que eu nunca quero esquecer. Ele diz que o dom de línguas é o dom de pijama. Né? O que é o dom de pijama? Aquilo que Deus deu para você ter intimidade com Deus no espírito. Agora tem gente que quer pegar o pijama e mostrar para todo mundo. Né? Ele vem para o culto, quer mostrar o pijama. Pijama não é para ir para o culto. Pijama é na sua intimidade com Deus. Ore o tempo todo. Não é para se aparecer, não é para fazer narcisismo espiritual. E quando Deus der dom na igreja, que é o dom daí que ele vem, a língua profeticamente, tem que ter interpretação profética. Porque tem que produzir edificação. É tão simples ser bíblico, é só obedecer o que a Bíblia diz. Né? Mas também tem o dom da língua, de adoração, de busca de Deus, de estar orando o tempo todo. Sabe? Deus dá uma língua para você para falar com Ele diretamente no Espírito. Só que as pessoas não sabem como utilizar isso para a glória de Deus. Não sabem que podem orar hora após hora, muitas horas. Você imagina a intimidade que ele cresce. Isso que seria maravilhoso. Nós teríamos pessoal trabalhado no Espírito tão forte. Eu queria expressar fora o amor de Cristo, a bênção de Cristo, a glória de Cristo, o sentimento de Cristo, o crescimento de Cristo, o amor de Cristo, né? Não seria algo ruim, mas seria algo abençoador para a igreja. E finalmente, a ressurreição é a grande mensagem. O Senhor vem em breve. O grande pivô para o conjunto da fé cristã é a volta de Cristo. Mas olhem para Ele como o Senhor ressuscitado. Amém? Eu quero continuar esse estudo por causa do horário. A semana que vem, no segundo capítulo, no segundo livro, retomando a partir deste ponto, a gloriosa realidade do triunfo de Cristo. Feche os seus olhos, vamos orar. Nosso Pai, nós agradecemos pela tua palavra, porque o texto de Coríntio termina: sede vigilantes, permanecei firmes na fé, sede corajosos e forte, e que tudo seja feito com amor. Pai, nós precisamos que esta verdade seja fundamental em nossas vidas. Vigilância, fortes na fé, portar-vos com firmeza, fazendo tudo com amor. Agradecemos, porque estamos vivendo numa sociedade parecida com esta. Precisamos de sabedoria de Cristo. Precisamos da palavra da cruz. Queremos aprender os grandes temas da fé. Pedimos tudo isso em nome de Jesus. Continue abençoando-nos nessa caminhada. E que a graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco. Como disse Paulo, meu amor seja com todos vós, em Cristo Jesus. Quem crê diz, amém.